podem se assentar. Podem se assentar. Senhor, que nessa manhã, ao ministrarmos a Tua palavra, Senhor, o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, Senhor, para as coisas do céu. Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem roubado a Tua presença, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, o sobrenatural dos Teus filhos, Senhor, que nesta manhã não tenha mais poder, Pai. Nós entregamos, Pai, a nossa mente cativa ao Senhor. Nós entregamos tudo no Teu altar nesta manhã. Fala conosco na Tua palavra, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Que essa doce presença te envolva todos os dias, todas as manhãs. Que essa doce e maravilhosa presença permeie cada célula, cada gota de sangue tua. Permeie onde precisa ser curado. Restabeleça as tuas emoções e abra o teu entendimento para ouvir a palavra dele nesta manhã. Amém? Amados, nós fomos chamados pelo Senhor para sermos reis e sacerdotes, amém? Quem crê nisso? Se você crê, nós prosseguimos. Se eu não creio, nós paramos por aqui. Sim ou não? Você precisa crer que você foi chamado por um Deus santo, que você foi chamado por um rei. Como que funciona uma monarquia, você sabe? Precisa de um rei, de uma rainha. Logo nascem os príncipes, as princesas. E o reinado nunca morre. O nosso rei, o rei dos reis. Ele chamou reis e rainhas para continuar o seu legado, para continuar, para dar continuidade ao que ele começou. E por isso nós estamos aqui. Olhe para a família que Deus te deu. Se você está com a sua esposa, fala assim, minha rainha. Se você está com o maridão aí,
meu rei.
Se você está com os seus filhos, olha para a princesa que Deus te deu. Essa princesa um dia se tornará uma rainha. Esse príncipe um dia se tornará um rei na presença do Senhor. O plano do Senhor, ele é perfeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E sabendo disso, nós temos visto reis e rainhas dando certo. Amém? Mas nós temos visto reinos quebrando. Nós temos visto casas se destruindo. Por que será que, se o Senhor nos chama para ser rei, rainha, príncipes e princesas dele, do seu reino, o que é que está acontecendo que o reino está se desestruturando? Por que é que o reino que o Senhor deu para que você cuide, talvez esteja com situações difíceis? O que está acontecendo com o reino que ele te deu para cuidar? Você sabe dizer? Você tem a resposta? Por que que as coisas às vezes não dão certo? Ou se às vezes dão certo por um determinado período de tempo, de repente parece que para ali e não vai dar mais certo? Será que isso acontece só comigo, só na minha casa que isso acontece? Eu estou aqui para te dizer que acontece na casa de todos. E aconteceu na casa de Davi, o maior rei da história. Aconteceu. Houve momentos de muita alegria, de muita conquista, de muita vitória. Mas também houve momentos que ele não cuidou daquilo que era para ele cuidar. O que fazer quando está dando tudo errado? O que fazer quando eu tento acertar, mas eu vivo errando? Como sair desse ciclo? A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 11, 14. Sobre como alinhar a nossa casa. Como um rei e uma rainha deve se comportar e deve dirigir a sua casa. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Primeiro, uma casa que reina em nome de Jesus, ela precisa saber que ela precisa de conselheiros. Quem são os conselheiros da sua casa? Quem te ajuda a cuidar da sua casa? Lá em casa, meu marido é o meu conselheiro e eu sou a conselheira dele. Nós somos os conselheiros dos nossos filhos. E às vezes até eles são os nossos. Mas também tem pessoas conselheiras que nos ajudam de uma forma extraordinária. Então, um reino, para ser bem sucedido, precisa de conselheiros. Senão nós ficamos sem direção. Em Provérbios 15, 22, também fala sobre isso. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 24, 3 ao 6, também nos fala sobre isso. Quantos conselheiros já passaram pela sua vida? Quantos conselheiros, meus queridos, já chegaram e falaram assim para você: meu querido, ei, não tá legal isso daí. Mulher de Deus, as tuas atitudes não condizem com o Deus que você serve. Quantos conselhos já chegaram até nós? E eu quero que você se lembre quantos conselhos você ouviu, praticou, e quantos conselhos você fez de conta que não era com você. E de repente, deu tudo errado. Eu quero lembrar da história de Davi a vocês. Davi lutou tantas guerras, das mais diversas que vocês possam imaginar. A primeira guerra foi com os seus irmãos. Ele foi escolhido entre os seus irmãos para ser ungido rei. E ele teve que lidar com guerras internas e externas. Por que ele foi escolhido e eu não? Então, uma das primeiras guerras que ele teve que enfrentar foi com a sua família. Depois, a guerra corpo a corpo com Golias. Quem lembra? O pequenino Davi com o grande Golias. Depois, a guerra com Saul. Perseguição. Primeiro, ele foi amado por Saul. É tão triste, não é, amados, quando nós somos amados por alguém e de repente nós somos desamados sem saber o que aconteceu? Mas tinha algo. Saul recebeu a unção e não cuidou do reino. E quando eu e você não cuidamos das coisas do Senhor, porque o reino ele não é meu e ele não é seu. O reino é do Senhor. Os filhos que o Senhor te deu não são seus, são dele. Tudo que está à sua mão não é seu, é dele. O reino é dele e nós somos apenas administradores, reis e rainhas que administram as coisas do céu nessa terra. E Saul não entendeu isso. Saul não deu voz aos conselheiros que lhe falavam. Samuel, o seu fiel conselheiro, o seu profeta, que clamou a Deus dizendo: ei, Senhor. Não, Samuel. E Deus disse não para Samuel. O fim de Saul será esse. Mas Saul foi avisado. Os conselhos vieram até ele e ele disse não. Dito isso, meus queridos, a guerra com Saul, a perseguição que Davi encontrou com aquele homem que era para ser ungido, santo, ele foi perseguido. Mas não bastasse isso, ele tinha também a guerra contra os filisteus, porque o chamado, o Senhor nos chama para reinar não somente dentro do nosso lar, mas as guerras do Senhor. Quantas guerras nós temos lá fora, alguém sabe? Quantas guerras externas, fora do seu convívio, que não chegam até você? Davi lutou todas elas. em 1 Samuel 30, do 7 ao 8, diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe qual era uma das maiores qualidades assertivas de Davi? Que enquanto ele estava se submetendo ao Senhor, ele tinha vitória. Ele perguntava qual seria o próximo passo. Ele não agia na impulsividade. E ele perguntava. A maior parte dos anos da sua vida foram vividos debaixo de conselhos. Conselhos do profeta Natan. Conselhos dos seus guerreiros. Joabe, muitas vezes, que era um dos seus melhores guerreiros, falava para ele: Davi, quem são os teus conselheiros? Quem são os teus conselheiros? Você sabe dizer? Não, Helena, eu não tenho. Então começa a pedir para o Senhor: me mostre. Aonde estão os meus conselheiros, aqueles que me ajudam? Tem guerras, amados, que nós não sabemos lutar. Vocês sabiam disso? Tem guerras que eu não sei se eu vou vencer. Mas quando o Senhor levanta um conselheiro, quando o Senhor levanta um profeta, ou quando você se prostra, porque aqui Davi, ele vestiu o quê? Colete sacerdotal. Os sacerdotes tinham acesso livre ao Pai. E Davi ali como não somente rei, mas como sacerdote, ele pergunta ao Senhor. Amado, se você ainda não tem os seus conselheiros, ou se você ainda não consegue ver os seus líderes ou as pessoas que estão à sua volta como conselheiros, então você vai ter essa atitude e vai falar: Deus, como eu faço? Eu terei vitória? Vista-se de autoridade e fale com o teu Deus, com o seu Senhor. Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Todas as vezes que Davi se submeteu aos conselhos de Deus, à palavra de Deus, aos seus conselheiros, ele teve vitória. E assim será com você, você crê? Amém, amém. Depois desta guerra contra os amalequitas, ele teve a conquista de Jerusalém. A conquista de Jerusalém, ela foi muito tremenda. Em 2 Samuel, capítulo 7, diz assim: O rei já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei. Quem era Natã? Seu profeta, o seu conselheiro. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. O conselheiro, ele vai afirmar aquilo que é do céu, mas ele também vai afirmar aquilo que não é, ou seja, ele não concordará com aquilo que não é do céu. Quem devem ser os teus conselheiros? Homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que já passaram por batalhas que talvez você não passou, homens e mulheres que não retrocedem. Amém? Amém. Então 2 Samuel do 7, do 1 ao 17, vai falar sobre o momento de descanso de Davi. Ele já tinha ganhado todas as guerras, não tinha? Sim ou não? Ele já tinha ouvido conselhos e ele estava bem, e já estava tudo certo, já estava tudo em ordem, as conquistas estavam em ordem e estava tudo bem. Mas de repente ele falou: opa, não, a arca do Senhor precisa de um lugar. E olha que lindo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Deus fala com os seus conselheiros, com os seus profetas. Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, digo ao meu servo Davi. Mas Davi não era rei? Não era ungido? Deus vê os seus ungidos como servos. Diga ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, eu escolherei um dos seus para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. É isso que está sobre aquele homem e sobre aquela mulher que aceita os conselhos do Senhor, que anda nos seus caminhos, que não se vai nem para a direita e nem para a esquerda, mas que continua no caminho do Senhor. Ele estabelece, ele corrige quando é necessário. Ele não nos deixa sem punição. Um pai jamais deve deixar um filho seu sem punição. Senão ele nunca terá limites. Mas o que eu quero trazer aqui, amados, mas Elaine, e o resto da história de Davi? Eu trouxe para vocês até o momento em que ele ouvia o Senhor. Eu trouxe aqui as promessas que ele alcançou do Senhor enquanto ele ouviu a voz do Senhor, enquanto ele ouviu os seus conselheiros, enquanto ele ouviu os seus profetas, enquanto ele ouviu os seus guerreiros. Mas depois que ele conquistou tudo, sabe o que aconteceu? Ele foi para a varanda. Ele foi para a varanda, já estava tudo certo. Por um breve momento ele achou que ele era dono de si, que ele era dono do reino. E ele pecou enquanto descansava. E de repente, quem vem e confronta o seu pecado? O seu conselheiro. O seu profeta. Amados, não desprezem os conselheiros quando eles te reprimem ou quando eles te repreendem. É para o teu bem e para o bem do povo. Davi tinha um grande conselheiro e profeta, Natã. E todos conhecem a história que Natã conta uma pequena parábola e fala: esse homem é você, Davi. Amados, às vezes nós vemos as pessoas pecando, levando sua casa para o inferno, e nós não temos coragem de avisá-los. Eu quero que você se coloque de pé. Perdão. Como um guerreiro, como um conselheiro da sua casa, como Natã. Que você se coloque de pé como um conselheiro que avisa aquele que está indo para o mau caminho. Haverá frutos daquele que aconselha para o bem. Mas não vão mais falar comigo, Elaine. Mas pelo menos não haverá sangue na sua mão. A palavra do Senhor diz: se eu vejo meu irmão pecando e eu não falo, será cobrado sangue das minhas mãos. Os conselheiros, um bom conselheiro, jamais terá sangue em suas mãos. No descanso das guerras, e ele já tinha promessa. Quantos aqui têm promessa? Não use da tua promessa para pecar. Não use do que o Senhor já declarou sobre a tua vida para dizer que você pode mais do que o outro. Não use do que Deus já disse para poder fazer algo a mais. Não use das palavras do Senhor. Não, mas o Senhor não. Eu sou eu tenho a palavra de Deus comigo e você tem, mas não para o seu bom uso. É para o reino de Deus. É para a sua geração. É para aqueles que estão famintos lá fora e nem sabem do que eles têm fome, porque a fome é da palavra de Deus. Todo o poder que Deus dá a um homem e uma mulher não é para si, é para o outro. Tudo que Deus dá para o reino é para o desfrute do Senhor, para glorificar o nome dele. E sabendo disso, o primeiro pecado de Davi foi esse, foi adulterar. E qual a consequência de quando um homem e uma mulher não escuta os conselheiros, o pecado bate a porta, ele entra. E Davi perdeu o seu filho. E teve uma palavra sobre Davi. Em 2 Samuel 12. Muitas vezes nós passamos tão brevemente por esses textos, mas hoje isso não acontecerá. Porque a palavra do Senhor é cura, ela é repreensão, ela é saúde para o fraco. E tudo que está em oculto na minha vida e na sua vida hoje, haverá luz, amém? Em 2 Samuel 12, 11, diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E a desgraça de Davi começou, penetrou no reino que era protegido, o reino era selado, o reino era guardado, enquanto ele ouviu a voz de Deus. Quando ele deixou de ouvir a voz de Deus, o pecado entrou, a casa ficou desprotegida, o reino ficou desprotegido. E eu preciso que você entenda, a primeira promessa que estava sobre Davi continua, e continua, e nós vemos isso, e sentimos e vivemos. Mas tocou na sua casa. O pecado de um homem, ele chega primeiro na sua casa. O pecado de um sacerdote que não se posiciona chega primeiro nos seus filhos. Depois nós vemos Tamar, sua filha, sendo estuprada, sendo violada. Depois nós vemos Absalão tomando o seu reino. Depois nós vemos guerras entre os irmãos dentro da sua casa. Talvez você tenha perguntas: Elaine, por que tem tantas guerras dentro da minha casa? O Senhor está falando: ei, já teve na casa de Davi, porque ele não me ouviu. E enquanto não me ouvem, a guerra é estabelecida até que alguém se prostre e se arrependa. E a palavra nos conta que ele se arrependeu do seu pecado. Feliz do homem que se arrepende. Amados, eu não estou aqui para tirar a boa imagem de Davi, mas eu estou aqui para afirmar o homem de Deus que, apesar dos erros, ele se tornou. Promessa ainda está sobre você. Não use dela para os seus benefícios, mas use da tua força, da tua coragem. Se você está no pecado, se você não está entrando em arrependimento, se você acha que está tudo certo, deixa o Senhor, o maior conselheiro, te confrontar nesta manhã, para que haja cura e libertação sobre a tua casa. Mais para frente nós vamos ver tantas guerras, e eu quero trazer Joabe a vocês. Em 2 Samuel capítulo 19, verso 5, diz assim: depois disso, a palavra do Senhor que a espada jamais, a palavra do Senhor diz mais à frente que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E assim sucedeu. Em mais algumas guerras que vieram em seguida, Joabe repreende Davi. No versículo 5 diz assim, de 2 Samuel 19: então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam? Hoje deixaste claro que os comandantes e seus soldados nada significam para você. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Aqui foi a guerra contra o seu próprio filho. E Joabe dá um conselho a Davi. Vejo, Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. O conselho é, agora vai e encoraja os teus soldados. Esse era o conselho de Joabe para Davi. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Um bom conselho, porque senão aqueles soldados poderiam se revoltar contra Davi. Um bom conselheiro, ele não prevê, ele não cuida somente do coração daquele que ele ama, do seu amigo, mas ele cuida do coração do reino. Ele cuida do coração dos seus soldados. Ele cuida do coração de cada um. Por isso, meu querido, minha querida, escolha bem os seus conselheiros. Escolha conselheiros que cuidem de muitos corações. Seja um conselheiro que cuida de muitos corações. Seja Joabe quando precisar. Seja Natan quando precisar. Não se anule. Não se anule quando você foi chamado para ser uma bênção para o reino. Amém? Então nós vemos que enquanto Davi fazia o que Deus mandava, estava tudo certo. Enquanto Davi ouvia seus conselheiros e a Deus, tudo foi bem. Nós vemos em 2 Samuel 22, 24, o cântico de Davi. Passou tudo isso, meus queridos. Gente, eu sou apaixonada pela história de Davi, porque eu aprendo com todas as conquistas dele. Mas eu também, eu fico, ó, de orelha em pé com os erros cometidos para que eu não os cometa. O erro de alguém não serve para que você o julgue, mas serve para que você se proteja também e nunca os cometa. Capítulo 2 Samuel 22... No verso 24, existe o cântico de louvor de Davi. Ele ainda adorava. Ele ainda guerreava, mesmo sabendo dos seus acertos e das suas falhas. E olha o que ele diz para Deus no versículo 24. Após todas as suas, os seus erros e os seus acertos, eu tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. Amados, depois do pecado de Batseba, do adultério, ele cometeu deslizes, mas pecados gravíssimos. Ele estava se abstendo de pegar, ele falou para o Senhor, tenho sido irrepreensível, ou seja, eu estou me cuidando, Senhor. Eu estou cuidando da minha vida com o Senhor, eu estou cuidando do reino, eu tenho sido irrepreensível. E eu estou me guardando de pecar. Amados, nós precisamos fazer essa oração com sinceridade e falar, Deus, eu não sei me guardar do pecado, mas me ajuda a me guardar do pecado como Davi estava se guardando. Nós precisamos nos guardar de pecar. E aqui fala, o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. O Senhor nos recompensará mediante a nossa retidão. E mais à frente, nós estamos quase acabando. Em 2 Samuel 23, nós temos esse texto, meu querido. Acho que temos. Isso. Agora, 2 Samuel 23, do 8 ao 39. Aqui serão as últimas palavras de Davi. Como termina um reinado, vocês sabem? Como que deve terminar a história de um rei? com glórias, com conquista. E é isso mesmo. É isso mesmo. Mas dos últimos dias de Davi, Davi disse assim. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus é como a luz da manhã, ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. E no final desse cântico fala... Ele começa a citar todos os guerreiros que lutaram com ele. Todos. Um rei reconhece os seus conselheiros. Um rei reconhece os seus guerreiros. Você reconhece, mulher, o tanto que o teu sacerdote se esforça? Homem, você reconhece o quanto que a sua rainha tem se esforçado para cuidar dos seus filhos, da sua casa? Vocês têm honrado uns aos outros dentro do seu lar? É o teu reino particular, a tua casa. Mas aqui, Davi, ele começa, aqui diz no 8, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros. Depois Eleazar, filho de Auita. Eu vou citar só alguns. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acampava no vale de Refaim. Depois, Abissai, irmão de Joabe, Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizeel que realizou grandes feitos. Foram ao todo 37 guerreiros nomeados aqui, que guerrearam pelo reino de Davi. Enquanto ele acertava e enquanto ele errava. Amados, o teu marido vai errar. A tua esposa vai errar. Mas não abandone o reino. O teu líder vai errar. Os teus discípulos vão errar. Mas não abandone o reino. Não abandone. Há muito para nós conquistarmos ainda dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no ministério e na igreja. Nós não fomos chamados para ir embora. Nós fomos chamados para continuar, para lutar pelo reino, porque nós não fazemos apenas parte desse reino terrestre. O nosso reino é o reino dos céus. Amém? Amém. Mas acaba aqui a história de Davi? Não. Não. Antes fosse. Antes fosse. Antes de concluir o seu reinado, ele comete mais um deslize. Ele vai fazer o que não era para fazer. Ele vai contar o que não era para contar. Ele pede para que os seus guerreiros, estes que já estavam cansados de lutar tanto, vai lá e conta o povo. Faz o recenseamento. E Joabe, mais uma vez. Davi, é certo fazer isso? Não, vai lá e faz. Mas é certo. E ele mandou os seus guerreiros, os seus oficiais percorrerem todas as terras de conquista ali. E foram 9 meses aqueles homens chorando e ali contando e trazendo os números para Davi. 9 meses eles percorrendo sem necessidade. 9 meses de trabalho ao vento. Porque Davi não ouviu o seu conselheiro. Joabe era homem de guerra. Sabia do que estava falando também. Mas logo em seguida, ele viu que ele cometeu um erro. E ele logo se arrependeu. Olha o segredo, gente. Ele se arrependeu. Ainda que você faça algo, filho, filha. Se arrependa. E a palavra do Senhor fala que esse deslize, esse pecado. Porque foi um pecado. Para você, muitas vezes a gente, não, eu não vou ouvir essa pessoa porque não, eu sei. Mas às vezes você precisa ouvir mais. 70 mil pessoas morreram porque Davi não escutou Joabe. Vocês sabiam disso? 70 mil pessoas foram acometidas de uma praga porque ele não ouviu um conselho do seu guerreiro. É necessário ouvirmos, queridos. Mas mais à frente fala que houve um arrependimento. E o Senhor diz assim: quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi é um dos maiores exemplos, sim, a ser seguidos. Pelos seus acertos, por não cometermos os mesmos erros, mas por um coração que se arrependia na presença do Senhor. Mas hoje, Helene, como que nós fazemos? Se coloque de pé, igreja. Eu quero orar com vocês mais à frente. Quando não ouço os conselhos, o povo paga, o reino fica desprotegido. Davi tinha